Durante o mês de maio, como é de praxe, temos investido os nossos domingos na família. Trabalhar desse assunto que é tão importante no nosso dia a dia. Algo que bate no nosso coração toda vez que a gente fala, trabalha, volta, pondera sobre a nossa família. Interessante que quando a gente fala de família, pai, mãe, filho, filha, a gente também fala do homem e da mulher. E eu queria, antes da gente entrar na palavra do Senhor propriamente dita, compartilhar com você algo muito interessante. As 10 razões pelas quais Deus criou Eva. Você sabe, homem, por que é que Deus criou Eva? Você sabe, mulher, por que é que Deus te criou? Olha só, as 10 razões pela qual Deus criou Eva. A 10, Deus se preocupava com Adão, que vivia se perdendo no jardim, porque não parava para pedir direção. Lembra disso aí? Já aconteceu com você? Que o mapa é a última coisa que você olha, né? A mulher, não, meu filho, não, aqui dá, filha, vai sair lá, não se preocupe. Lembra disso? 9, Deus sabia que um dia alguém pediria para alguém achar e lhe dar o controle da televisão. Lembra disso aí? Amor, cadê o controle? Número 8, Deus sabia que Adão nunca trocaria as tochas de sua casa quando estas estivessem bem usadas. Precisaria que Eva fizesse por ele. Número 7, Deus sabia que Adão não seria capaz de marcar uma consulta com o dentista ou médico sozinho. Homem, com certeza você já passou por isso. Amor, marca aí para mim. A gente não tem, ó, o Sidney está só balançando a cabeça, dizendo é verdade. Número 6, Deus sabia que Adão nunca se lembraria da noite de tirar o lixo para a calçada. Esse aí já lá em casa é bem verdadeiro, né? Ela sempre me lembra quando tem que tirar o lixo. Número 5, Deus sabia que se a terra tivesse que ser povoada, o homem não aguentaria a dor do parto. Você já viu aquele cabra macho, aquele nordestino de rocha, mas quando está doente, parece uma florzinha, né? Amor, está doendo. Isso é tão típico do homem, né? Por mais macho que ele seja. Número 4, Deus sabia que Adão, como mantenedor do jardim, nunca se lembraria onde deixou suas ferramentas. Número 3, aparentemente Adão precisaria de alguém para culpar quando fazia suas besteiras no jardim. Essa daí é pesada, hein? Número 2, como a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. E a razão número 1 pela qual Deus criou Eva, ele disse assim, coloca lá. E finalmente a razão número 1 pela qual Deus criou Eva, olha só, quando Deus terminou de criar Adão, ele parou, ele deu um passo para trás, ele coçou a cabeça e disse assim, olha lá, eu posso fazer melhor que isto. Então fica aí, nesse mês que a gente trabalha com as famílias, a nossa palavra de encorajamento a essas mulheres maravilhosas que Deus tem nos dado, para nos ajudar, pelo menos nessas 10 situações que passamos aí. A formação de uma vida transformada. A gente está falando sobre a proteção, o criar raízes, o proteger os nossos filhos, a nossa família. E eu creio que isso tem muito a ver com a formação de uma vida transformada. A formação daquela vida aqui da igreja, dos seus filhos, da sua própria pessoa. E a gente vai olhar um texto conhecido de alguns e a gente vai trabalhar em cima dele um pouco hoje. Se você tiver aí a sua Bíblia, abra por favor lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, a gente vai ler dos versículos de 3 a 7. E eu gostaria de pedir para que a Amandinha viesse aqui, ela vai estar fazendo essa leitura, para a gente. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos de 3 a 7.
Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E estou convencido que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.
Amém. Isso é o que diz a palavra do Senhor lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos de 3 a 7. Obrigado, querida. O futuro das nossas famílias é, eu creio, aquilo que domina as nossas mentes. Provavelmente domina a sua mente, domina a minha mente. E Timóteo, ele era o tipo do filho que todo pai teria orgulho de ter. Ele era aquele filho que, poderíamos dizer assim, num linguajar diário, deu certo. Aquele cara que realmente descolou para o Senhor, deslanchou, fez correto. E quando a gente olha essa passagem, não tem como deixar de ver três fatores que foram definitivos na formação da vida de Timóteo. Três fatores importantíssimos. E eu queria chamar a sua atenção quanto a estes fatores. Agora, em primeiro lugar, eu queria chamar a sua atenção a algo mais importante. Eu creio que o que vamos ver aqui hoje não é novidade para muitos de vocês. Eu creio que aquilo que nós vamos aqui compartilhar, se você é membro de igreja já há algum tempo, não é mais novidade. E as perguntas que às vezes eu mesmo me faço como pai, até quando eu vou precisar ouvir e ver para começar a fazer na minha vida, com a vida da minha família? Eu queria que você pudesse encarar esse momento que a gente vai trabalhar esses três fatores dessa forma. Não mais como uma mensagem sobre família, ou mais uma vez falando sobre o Timóteo e a família dele. Mas, Senhor, o que é que tu tens para mim, para que eu aplique hoje já na minha família, no meu dia a dia com o Senhor? Primeiro fator positivo na formação de uma vida transformada, é a hereditariedade. A hereditariedade é algo muito importante, não por causa dos genes, mas por causa do exemplo que nós, como pais, temos que ser para os nossos filhos. O apóstolo Paulo, ele estava falando nesses versículos sobre a hereditariedade de Timóteo. De onde ele veio? Olha o que diz 2 Timóteo 1:5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E ele diz, estou convencido de que também habita em você. Você sabia que um riacho, ele não corre para a fonte, mas ele corre da fonte? Já parou para pensar nisso? Você já se viu muitas vezes no seu filho ou na sua filha? E às vezes aquilo que você mais prega contra é aquilo que você vê acontecendo na vida dela? De onde é que ela tem copiado isto? Pensa. Hereditariedade é algo tremendo e importantíssimo no nosso dia a dia. Já diziam algumas pessoas que se você quiser formar um cavalheiro, comece com o avô. Comece com duas gerações para cima. Para que aquela determinação, aquele padrão, aquele exemplo, aquele ensino possa ser dispensado na vida do filho quando ele chega. Comece lá com o avô. O presidente da Universidade de Princeton, né, Woodrow Wilson, ele estava falando numa palestra para os pais dos alunos da faculdade. E no momento onde ele abriu para perguntas, alguns pais que ali estavam se levantaram dizendo, olha, eu queria que a universidade fizesse mais. E olha que a Universidade de Princeton é uma das mais renomadas nos Estados Unidos. E os pais cobrando, olha, o que, que você vai fazer mais pelo meu filho? E ele parou, ele olhou, ele disse assim, olha, eles são os seus filhos. O que mais eu posso fazer se a responsabilidade agora é sua? Sabe, muitas vezes nós temos tentado transferir a responsabilidade que nós temos de ser exemplo, luz, direção para os nossos filhos, para, em primeiro lugar, a igreja. Esperamos que o pastor de crianças, o China, faça todo o trabalho que eu não faço aqui em casa. Ou que às vezes até coloco a perder aqui em casa. porque não dou continuidade àquilo que é ensinado na igreja. Às vezes transferimos para o pastor de adolescentes, para os pastores de jovens. Às vezes transferimos para a escola. Às vezes transferimos até sem querer para os amigos do seu filho, dos nossos filhos. E as amigas dos nossos filhos e filhas. E esperamos que eles venham a criá-los, a dar a educação necessária e apresentar a Cristo. Isso não acontecerá, queridos, se não fizermos em casa. Se não começar em casa. Se não trabalharmos isso do primeiro plano, que é o plano mais importante, que é aquele que começa em casa. Interessante que a própria sociologia, ela tem um estudo, né, bem característico sobre hereditariedade. É um estudo chamado de famílias Edwards e Jukes. É um estudo bem interessante que mostra que certas famílias investirão de uma forma tão profunda e intensa e diária na forma do seu filho, que os levará a provavelmente ser pessoas direcionadas a presidências de empresas, líderes na sociedade. E tem um outro estudo que fala das famílias Jukes, aquelas que não estão interessadas em investir no seu filho, em desenvolvê-lo ao ponto de maturidade. E esses se transformarão naqueles que são os criminosos e prostitutas da nossa sociedade. É algo bem marcante esse estudo que existe da sociologia sobre a hereditariedade, mas algo tão interessante que nos faz relembrar justamente aquilo que nós precisamos ser. Influenciadores, educadores, apaixonados pela nossa família de uma forma tal que nada passará desapercebido. Eu estarei junto com eles no crescimento deles. Eu investirei em suas vidas. Paulo já dizia, olha, sigam-me, porque eu estou seguindo a Cristo. Tratamos isto ontem, na reunião dos jovens, quando falávamos sobre liderança com sabedoria. Hoje estamos falando com os pais que aqui estão. E os futuros pais que também aqui estão. Você tem sido exemplo? Você tem sido aquela pessoa que pode dizer para o filho, filho, faz assim, segue o pai, porque é assim que eu faço. Sabe por que eu faço assim, filho? Porque Jesus Cristo me ensinou assim. Eu faço assim, filho, porque Jesus Cristo me mostrou na sua palavra que é assim a forma correta de fazer. Filho, me segue, porque eu sou exemplo na tua vida. Você já viveu desta forma? Você já se colocou desta forma? Eu queria que você assistisse um vídeo. Eu queria que você pudesse prestar atenção naquilo que será apresentado. E depois disso, eu já quero fazer um desafio a vocês, pais que estão aqui presentes. Crianças veem, crianças fazem. Que tipo de exemplo você tem passado para os seus filhos? Eu creio que a gente só consegue fazer isso quando a gente está perto do Senhor. Eu creio que se a gente só consegue passar esse exemplo bíblico, esse princípio da palavra, quando a gente está perto do Senhor. Talvez o que você viu no vídeo é um pouco gritante. Você diz, não, eu nunca nem levantei a mão para minha esposa. Não, eu não fumo. Eu não estou envolvido com drogas. Mas talvez existam outras situações na tua vida, como pai, como mãe, que tem atrapalhado o ver a glória de Deus. Os seus filhos veem a glória de Deus na sua vida. E eu gostaria que, nesse momento agora, a gente pudesse já parar aqui no meio da mensagem e gastar um tempo em oração. Oração por nós mesmos, pais e mães que estão aqui. Perto quero estar, sempre aos teus pés. Porque não existe lugar melhor do que aos pés do Senhor, para que a gente tenha sabedoria de educar os nossos filhos nos lugares corretos, no momento correto, da forma correta. Não transfira uma responsabilidade sublime que Deus deu a você e a mim. Não transfira para ninguém. Vamos gastar esse tempo assim? Eu vou pedir para que você, pai e mãe, se você tiver condições agora, se ajoelhe aí no seu lugar. Eu vou convidar a Cássia a vir aqui. A gente vai cantar, mas nesse momento eu queria que você, pai e mãe, pudesse se ajoelhar. A gente está falando sobre família, queridos. E família bate perto. Família bate forte. E a gente quer fazer isso. Eu vou pedir para que você que está aqui, talvez você, um jovem casado, talvez um jovem que ainda não é casado, um adolescente, está aqui presente. Eu queria pedir que você, jovem, adolescente, intercedesse pelos pais dessa igreja. Eu queria que você pudesse orar por eles, para que Deus pudesse dar sabedoria, para que Deus pudesse dar firmeza, visão, em primeiro lugar, para que Deus os mantivessem pertinhos de Jesus, para que a vida deles possa ser uma vida que vai refletir e glorificar o Pai. Enquanto Cássia canta essa canção, eu queria que você, jovem adolescente, orasse pelos pais que aqui estão, pelos seus próprios pais, que talvez não estejam nem aqui. E que você, pai e mãe que está ajoelhado, que você orasse por sua vida. E talvez nesse momento pedisse perdão a Deus por algumas atitudes que você não tem vivido. Senhor, nós queremos nesse momento colocar as nossas vidas diante do trono, diante do altar, e dizer: Senhor, sim, nós somos limitados. Senhor, sim, nós somos necessitados da Tua presença. Por isso que nós queremos, ó Deus, estar bem pertinho de Ti, junto aos Teus pés. Ó Deus, pedindo, Senhor, que Tu venhas a trabalhar em nossos corações, como pais que aqui estão. Ó Deus, nos moldando a Cristo, nos fazendo como Ele é, não nos deixando conformar com o mundo, mas transformar, ó Deus, a começar com o nosso lar, com os nossos filhos. Ó Jesus, tem misericórdia das nossas famílias, filhos, ó Deus, que estão afastados do Evangelho, filhos, ó Deus, que estão morrendo, indo para o inferno porque não tem Jesus no coração. Filhos que não respeitam os pais. Filhos que já não demonstram nenhum tipo de honra ou de amor para com os seus pais. Filhos que mentem, filhos que vivem vidas isoladas, dissolutas. Senhor, nos ajuda como pais. Queremos levantar um clamor agora por nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, de alguma forma a ter sabedoria. De alguma forma, ó Deus, a suprir pelos anos passados onde não fizemos nada. Ou muito pouco. Ó Deus, nos ajuda nesse momento. A entender que hoje Tu estás nos dando uma segunda chance de ser um Pai verdadeiro. exemplar, um pai que vive Jesus, e desta forma, consegue criar um filho, que também é a sua imagem e semelhança, onde ele não só reproduz sexualmente, mas reproduz no caráter, na idoneidade, na integridade, na paixão por Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, e tem misericórdia de nossas vidas. Queremos estar perto de Ti, Jesus. Em Teu nome. Amém. Mas você sabia que não é só o exemplo do pai e da mãe, mas o segundo fator positivo na formação de uma vida é a atmosfera no local de crescimento. Um homem chamado Oliver Wendell disse que educação vem em segundo lugar, perdendo somente para a natureza. Essa é a importância que ele dá ao ambiente do local, à atmosfera do local na qual os seus filhos estão sendo educados, trazidos à imagem e ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Simonides disse que a cidade ensina o homem, significando que a vida ela é modelada pela atmosfera do local. Eu não lembro, não sei se você lembra, não lembro todos os detalhes, mas quando a gente fala um pouquinho de Karl Marx, a gente lembra de toda aquela revolução comunista e tudo aquilo que aconteceu, e eles tinham um entendimento poderoso e precioso, os russos tinham, de que controlando a atmosfera do local, eles com certeza iriam controlar o caráter da pessoa que ali crescia. Por isso que eles investiram tanto no controle da atmosfera do local, para poder controlar os seus cidadãos. Isso é tão verdadeiro ao ponto das nossas sociedades e também Satanás ter usado isso de uma forma tão ferrenha na vida dos nossos filhos. Qual é a atmosfera que você tem trabalhado na sua casa? De todas as atmosferas e de todos os locais, não existe um tão eficaz quanto o nosso lar, quanto aquele ambiente no qual vivemos. Qual é a ideia que você passa para o seu filho e sua filha quando você se relaciona com a sua esposa? Quando você trata a igreja na sua casa? Quando você trata pastores na sua casa? Quando você trata finanças na sua casa? Quando você trata valores na sua casa? Quando você trata a palavra do Senhor na sua casa? Qual é a mensagem? Qual a atmosfera que você tem desenvolvido? Provérbios 22:6, eu creio que é o próximo slide, a gente vai lê-lo juntos, diz o seguinte, vamos lá, todos juntos? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Você tem exercido culto doméstico na tua casa? Você tem buscado ensinar a investir na vida do seu filho, como você busca ensinar a investir em tantas outras áreas pessoais, profissionais? Você tem buscado fazer isso também com diligência na vida do seu filho? Você tem, perguntas simples, compartilhado do que Deus tem feito na vida da família com teu filho? Dessa forma, dando a ele aquela experiência de que Deus trabalha na vida da família. Trabalhou com o papai, trabalhou com a mãe. Você tem falado com os seus adolescentes e compartilhado daquilo que a mensagem foi proclamada. E olha, você ouviu a mensagem de hoje? Como é que foi? O que é que Deus falou a você? Você tem propagado essa atmosfera dentro de casa? Quando a família está enfrentando um problema de saúde, Deus tem sido glorificado. Quando a família está enfrentando um problema financeiro, Deus tem sido glorificado. Quando você vai no mercado fazer compras, há valor no ensinamento ali no mercado? Todas são áreas, queridos, que nos ajudam a criar uma atmosfera que vai facilitar, que vai trazer positivamente a formação dos nossos pequenos, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. É por isso que investimos tanto nessa área do ensino, porque ela é preciosa e é importante na vida dos nossos filhos. 2 Timóteo 3,15 diz assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras, falando de Timóteo, e que são capazes, olha só, que são capazes para torná-lo sábio, em primeiro lugar, para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. O primeiro foco do ensino da palavra, queridos, é para a salvação dos nossos filhos. E em segundo, para o discipular os nossos filhos que já estão crescendo na palavra. O discipulado, ele não se dá só na igreja. A reprodução, ela se dá em casa. Começa em casa.
Aqui é dado continuidade, mas em casa é onde começa. Que tipo de atmosfera você tem buscado viver em casa, no seu lar, para que facilite esse crescer do seu filho? Hoje, chegou aqui ao meu conhecimento, deixa eu ver se ainda está aqui comigo. Olha só, talvez você pergunte assim, como é que eu faço isso? Como é que eu vou investir na vida do meu filho? Eu e Cássia, a gente está tendo agora uma devocional que a gente está usando com os nossos filhos. Uma devocional bem fera, que trabalha até doutrina. Essa semana a gente esbarrou ali na Trindade com os nossos filhos. Imagina explicar a Trindade para eles. Né? Já é difícil para a gente entender, quanto mais para eles. Mas deixa eu te desafiar. Hoje, especificamente hoje, neste domingo, você sabia que todos os livros da IBB, 80 livros, estão com 20% de desconto. 80 livros, todos focados na família. Livros na área de família, casais, criação de filhos, relacionamentos. Tem até para noras e sogras. Olha só, namoro, tudo hoje, com 20% de desconto. Sabe por que a igreja está fazendo isso? Porque a igreja quer que você não só tenha esse material aqui, mas tenha esse material e leve para casa, para que você possa investir na vida do seu filho. Dá uma passada lá, procura ver. Olha, eu não sei, eu preciso de um devocional. Qual é o que eu uso? Vai lá, a Priscila vai te indicar várias que são excelentes para você. Devocionais de John Taylor para crianças, é o que nós estamos usando. Talvez tenha na livraria, vai lá e já dá uma olhada. Tá ok? São coisas onde você pode pegar, adquirir e investir na vida do seu filho. Terceiro lugar, queridos, para a gente finalizar. O terceiro fator importante na formação de uma vida, olha só, é a escolha pessoal que forma o caráter. A gente falou até agora do pai tomar conta do filho. Do pai meio que a rodeá-lo e protegê-lo. Agora a gente já está dando um passo para trás e a gente vai orar para Curitiba. Precisamos nos acostumar com esse momento, né? Vamos orar por nossa cidade? Vamos hoje orar pelas famílias da nossa cidade. Vamos concentrar nelas hoje, já que a gente está no meio desse momento agora de falar sobre famílias. Vamos colocar as famílias que talvez nós conhecemos, aquelas famílias de pessoas que são influentes na nossa sociedade, para que eles possam também ter esses parâmetros e princípios que nós temos, ou que pelo menos estamos trabalhando para termos em nossas vidas e em nossas famílias. Então aí onde você está, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. A nossa igreja tem se preocupado com a nossa cidade, e todo meio-dia a gente para orar por ela, e hoje especificamente a gente vai parar para orar por nossas famílias, as famílias da nossa cidade. Baixa a tua cabeça aí, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos colocar agora, neste momento, as famílias da nossa cidade nas tuas mãos. Ó Deus, a começar com as nossas vidas aqui, Jesus. Começa quebrantando os nossos corações. Para que sejamos, ó Deus, influência na nossa sociedade. Para que possamos passar para as famílias de Curitiba, que elas também precisam desse quebrantamento vindo do alto. Que esses princípios dos quais estamos aqui falando, o princípio do exemplo, o princípio de uma atmosfera que nos facilite o aprendizado da palavra. Ó Deus, que esses princípios possam ser também transferidos para essas famílias que vivem aqui em Curitiba. E que possamos ter uma sociedade com famílias fortes, com princípios e valores fortes, que mudarão sim o destino dessa sociedade, se assim eles viverem. Ó Deus, nós cremos no milagre. Nós cremos, ó Deus, que Tu podes sim trabalhar, ó Deus, a vida das famílias desta cidade. E ó Deus, começa com a nossa. E começa, Senhor, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, porque nós estaremos influenciando estas famílias em primeiro lugar. Aquelas famílias que estão presentes no nosso local de trabalho, aquelas famílias que estão presentes nas universidades, aquelas famílias que estão presentes quando nós nos reunimos em clubes, em todos, tantos outros lugares. Ó Deus, nos ajuda para que possamos, como família, influenciar famílias a terem princípios e valores que vêm da Tua Palavra. E, ó Deus, tem misericórdia da nossa cidade. Nós entregamos ela nas Tuas mãos, sabendo, ó Deus, que nada acontece, ó Deus, sem a Tua aprovação, sem, ó Deus, que não esteja no Teu controle. E nós Te agradecemos, porque moramos nessa cidade, e Te agradecemos pelo que ela é, ó Deus, hoje, e pela influência que podemos ter para transformá-la no amanhã. E nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. O terceiro fator importante na formação de uma vida é a escolha pessoal que forma o caráter. Paulo, ele apela para a livre escolha de Timóteo. Se você prestar atenção lá em 2 Timóteo 2:22, a palavra do Senhor lê assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. A chamada de Paulo nesse momento foi para dar a Timóteo agora o livre-arbítrio para tomar decisões. Decisões que vão formar o seu caráter. E que sim, algumas vezes nós pais temos que dar um passo para trás, olhar o nosso filho tomar aquela decisão e dizer: Senhor, sustenta. Senhor, abençoa. Porque chega um ponto que ele precisa começar a formar o seu caráter baseado naquilo que foi imputado nele com o teu exemplo e a atmosfera do local que foi estabelecida por sua família para que ele pudesse crescer. Aí, mesmo com erros, o caráter está formado e o guiará. É como a sua vida, lembra? É formada de erros, de acertos. Às vezes a gente dá uma pisada de bola aqui, uma pisada de bola ali, mas também a gente tem acertos, a gente tem sucesso, a gente tem vitória. É assim que começa na vida dos nossos filhos. A gente precisa dar esse espacinho dentro de uma área onde eles possam começar a crescer, onde eles possam começar a tomar essas decisões que criarão um caráter cristão em suas vidas. A gente falou da formação que é baseada na hereditariedade, na atmosfera do local, e lembra a história de um garoto que chegou em casa trazendo o seu boletim escolar com as suas notas. E quando o pai abre, olha lá aquele boletim cheio de nota vermelha. E aquele moleque olha para o pai e diz assim: quem é que você pensa que é responsável por isto? Ele perguntando ao pai quem ele pensava que era responsável pelas notas vermelhas. E ele diz assim: quem é responsável por isto? A hereditariedade ou a atmosfera do local? Que sem vergonha, né? Cara de pau. É ele que é o responsável. Porque você começa a dar a ele agora espaço para que ele possa começar a tomar as suas próprias decisões. Para que ele possa agora viver a vida dele com a personalidade e o caráter que ele tem. Para que ele possa agora começar a se preparar para no futuro constituir família e trabalhar o seu exemplo e também a atmosfera do local. A livre escolha, juntamente com o esforço, está intimamente ligada com a hereditariedade e a atmosfera do local na formação do caráter e do nível de sucesso da pessoa. Isso está aí no seu boletim. Uma lenda rabínica fala que muitas características da pessoa são determinadas por Deus na concepção. Mas bondade ou maldade é definida pelo livre arbítrio da pessoa. 2 Timóteo 1,6 diz que por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Que mantenha viva, ou seja, a responsabilidade agora não era mais do pai e da mãe. A responsabilidade era de Timóteo de dizer assim: eu, baseado naquilo que eu aprendi da minha avó, da minha mãe, provavelmente não tanto do seu pai, que era grego e provavelmente não era cristão, mas o que acontece? Ele aprendeu, ele foi trabalhado para que agora ele pudesse tomar aquelas decisões que glorificariam ao pai, Deus Pai. O problema muitas vezes, querido, central na educação infantil e também no período da adolescência, é fazer com que eles, os nossos filhos, queiram colocar em prática as coisas que os farão adultos responsáveis. Essa é a nossa luta diária, que eles possam colocar isto em prática. E a gente ora para que Deus os faça como Cristo. Olha só, Paulo, ele viveu em Cristo. Ele menciona isso 50 vezes, mais de 50 vezes em suas cartas. De que a vida dele era em Cristo. A gente precisa dar o espaço, uma vez que o investimento, através do exemplo e da atmosfera do local, no seu caráter foi feita, dar o espaço para que ele agora possa colocar em prática aquilo que ele entende. É aquela teoria com a prática. É o alimento necessitando agora do exercício. Eu lembro, há muito tempo atrás, quando caí de uma árvore e tive que colocar uma botinha de gesso, e fiquei vários meses com aquele gesso ali. Quando tirou aquele gesso lá, aquela botinha, eu estava com a minha panturrilha aqui desse tamanho, mas quase que não tinha músculo ali, né? E ela descansou tanto quanto a outra, ela comeu tanto quanto a outra, ela foi para o mesmo lugar que a outra foi, mas estava desse tamanho em relação à outra. Por quê? Pela falta do exercício, pela falta da capacidade de poder se movimentar, de tomar decisões, de ir, de fazer assim com os nossos filhos. Temos que dar essa liberdade. A princípio, uma liberdade vigiada. Aquela que você fica de olho, né? Você diz, vai lá, mas você fica lá. Qualquer coisa, num passo eu estou lá. Depois você começa já a dar 2, 3 passos para trás. E diz assim, olha, vai lá. Já já você dá um passo para trás e diz, filha, já pode ir sozinha. Filho, já pode ir. E já já o seu filho começa a criar aquele caráter para viver uma vida digna diante de Deus. Segundo os Coríntios 5,17 diz que, portanto, se alguém está em Cristo, é coisa nova, é criação nova, é pessoa nova. Tudo aquilo antigo já passou. Eis que tudo se fez novo. Surgiram coisas novas. É assim que a gente precisa trabalhar com os nossos filhos. Meu Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos, para que os outros possam sim crer e entender que houve mudança, que houve transformação. Eu queria que essa canção que Cássia vai agora trazer para a gente pudesse te levar a pensar nesse momento onde não só os nossos filhos, mas também você e eu precisamos tomar decisões acertadas, baseadas na nova direção que temos de Deus, por sermos nova criatura. Eu queria convidar a Cássia a trazer essa mensagem cantada.
Creio que Paulo tomou a decisão certa de viver em Cristo e para Cristo. E se nós queremos ser bons pais, bons avós, bons tios, temos que tomar essa decisão também de viver uma vida cristã verdadeira. Ah, meu Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Quero que os outros possam ver que em mim houve transformação. Já chega de tanta comodidade, chega de ser cristão pela metade. É hora de rever minhas prioridades e agir. Diferença, não procura aprovação do mundo, recompensa, vai nadando contra a corrente. O caminho é difícil, mas ele segue em frente em direção à perfeição. Menos egoísta, me gasta, me usa por amor aos outros, me faz ter eternidade em vista, quebra a minha altivez, o meu orgulho, a vaidade, me ajuda a enxergar a realidade. Essa vida é tão certa e passageira. Tenho dado valor a tanta besteira. Vem, conserta esse meu coração. Ouve essa oração. Tem tanta gente brincando de ser crente assim. Quero tanto ser útil a ti. Ah, meu Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos.
Como é bom saber que a gente pode ser esse instrumento nas mãos do nosso Deus. A presença de Cristo, ele cria uma atmosfera, olha, nova no local no qual vivemos. Quando apresentamos crianças na igreja, nos lembramos que elas pertencem a Deus e não a nós. Quando apresentamos nossos filhos a Cristo, nós os colocamos na presença do Espírito Santo. Esse é o desejo que nós temos hoje. É que a presença de Cristo possa se fazer presente no teu lar. E que por causa disto, crie uma nova atmosfera na tua família. Rufus Jones conta que um dia, quando desapontou seu pai e fez umas aprontações, o pai chegou em casa, pegou ele e ele esperava levar aquele, né, aquela cintura usada, aquele lapo bom. E ele chegou em casa, o pai pegou ele ali e disse assim: olha, vamos orar. Ele parou, olhou, orar? Não vai ter? Vamos orar. E Jones naquele momento parou, olhou para o seu pai começou orando assim: ó Deus, pega este meu filho e transforma-o naquilo que tu queres que ele seja. E depois daquele dia, Jones nunca mais desobedeceu o seu pai. Há momentos que a gente precisa disciplinar com a vara. Sim, porque é bíblico. Mas há momentos que a gente precisa trazer aqui de lado e orar por ele. E a presença e a transformação que o Espírito Santo traz, muda-o e muda-o para sempre. E essa é a graça e essa é a maravilha de podermos servir ao nosso Deus. Temos um Deus que se importa com famílias. Temos um Deus que o trabalho dele, em primeiro lugar, é com famílias. É ali onde ele começa, usando você, homem, como sacerdote do lar. Usando você, mãe, como aquela que irá apoiá-lo, instruí-lo e ajudá-lo a exercer esse papel de sacerdote ali no lar. Tendo estes princípios em mente, nós precisamos orar por nossos filhos, juntamente com encorajamento e instrução. Orarmos para que eles possam querer continuar aqui. Nós precisamos orar por nossos filhos, juntamente com encorajamento e instrução. Orarmos para que eles possam querer continuar a crescer no conhecimento e na graça de Deus. Eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: filhos precisam mais de modelos do que de críticos. De críticos eles estão cheios, mas de modelos tem muito poucos em suas vidas. Você está pronto a ser um modelo hoje para o seu filho?